Queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Obrigado por você chegar até o nosso canal, Reino Sacerdotal. E eu creio que Deus está fazendo uma obra gloriosa no seu coração. E eu tenho a plena certeza de que nesses dias são dias de efervescência espiritual. Eu creio que o Espírito do Senhor está destilando a sua palavra de forma que corações tem sido alcançado. Obrigado por você chegar até nós. Se inscreva se você gostou. Dê o seu like, gostei, né? Curta de forma e transmita a palavra. Se a palavra realmente tem edificado a sua vida, então leve até outros corações. Esse é o nosso propósito. O propósito do canal é justamente visando trazer edificação ao corpo de Cristo, a esse corpo governamental na terra. E eu tenho certeza que nesses dias Deus está despertando os seus profetas, Deus está despertando os seus mestres, seus apóstolos. Né? Nunca se viu dias de efervescência espiritual, onde a palavra tem sido destilada de uma forma tremenda. E eu sei que é um tempo, e eu sei que é para trazer a edificação ao corpo. E eu sou apenas mais um para contribuir. Espero que a palavra deste dia venha alcançar o seu coração. Quero repousar algo tremendo no teu coração, uma palavra tremenda de Deus neste dia. Vamos olhar o texto que está lá em Mateus, capítulo 16. É um texto muito conhecido, né, que é a confissão de Pedro. Está lá em Mateus 16, verso 13. Não vou ler todo o capítulo, apenas alguns versículos. Diz assim o texto: indo Jesus para o lado de Cesaré de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Só até aí. Queridos, é muito importante esse texto, porque esse texto abre um leque para nós entendermos alguns princípios da palavra de Deus. Eu tenho dado ênfase à questão de nós entendermos a palavra de Deus. A palavra, isso aqui, escritura, que nós comumente chamamos de palavra de Deus, na realidade é escritura. E nós sabemos que pela Escritura nós acessamos a palavra de Deus. E eu tenho dado ênfase nesse sentido. Palavra de Deus é aquilo que procede da boca do Senhor. É aquilo que Ele pensa agora. É o que Ele tem a seu respeito. É o que Ele tem para agora. Isso é a palavra de Deus. Mas aqui foi a palavra que foi escrita. Então, foi escrita para que nós acessemos os princípios que nela estão. Então, por trás da letra, nós vamos acessar princípios e esses princípios vai eclodir, vai detonar justamente a palavra de Deus. Veja, Jesus pergunta aos seus domésticos acerca do que dizem acerca dele. Então, em outras palavras, Jesus perguntando: o que é que o povo diz a meu respeito? E aí alguns disseram: ó, dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és alguns dos profetas. Ou seja, vamos parar aqui para a gente analisar, porque isso faz parte da opinião pública. O que é que as pessoas têm a respeito de Jesus? Que pensamento elas têm acerca de Jesus? Qual é o pensamento? que elas dizem que eu sou? Então, atribuía que Jesus era João Batista. Outros diziam que ele era Elias. Outros diziam que eram Jeremias. E outros diziam até que era um dos profetas. E aí Jesus agora transfere a pergunta agora para eles. A pergunta para eles. E vocês, que dizem que eu sou? E aí Simão se ergue no meio de todos eles e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é muito importante para nós como igreja, porque nós sempre buscamos uma referência de Jesus acerca do que dizem dele, acerca do que falam dele. A gente buscamos porque alguém falou, porque alguém disse. Mas o que eu quero frisar aqui nesse dia é que a opinião pública não importa. O que importa é o que o Pai pensa. Porque a revelação vem do Pai. Ninguém tem a revelação. Quem tem a revelação é o Pai. O Pai que dá a revelação. E aí, nesse texto, nós aprendemos alguns princípios que são importantes, porque todos os discípulos, eles tinham uma opinião profética, uma opinião do que dizem. Mas o que dizem não representa o que é. Ou seja, existe a questão da unção fresca, que é o rema para agora, com unções ultrapassadas. Ou seja, João Batista não pode responder, Elias não pode responder, Jeremias não pode responder e nenhum dos profetas pode responder. Quem é que pode? Quem é que tem a revelação de quem seja Cristo? Quem tem a revelação é o Pai. Estão me entendendo? A importância de a igreja entender que só podemos entender Jesus, o Cristo, debaixo de uma revelação. Às vezes nós ouvimos que tem algo ali, tem um mover ali, mas quem traz a revelação de quem de fato é Jesus, a sua própria identidade, do que ele seja, quem ele é, é o Pai. Então, veja, havia uma opinião no grupo. Olha a opinião. A opinião é que Jesus era João Batista. Eu pergunto, Jesus é João Batista? Não. Outros diziam que ele era Elias. Jesus é Elias? Não. Outros tinham uma linha que ele era Jeremias, ou seja, aquele lá profetizado lá em Deuteronômio 19, que viria um profeta, que achava que Jesus era Jeremias. Aí eu pergunto, Jesus é Jeremias? Não. Outros diziam que ele era um dos profetas. Ele era? Não. Então, a opinião pública não pode responder Jesus. Eles não têm a representatividade para falar e para revelar Jesus. Você só pode entender Jesus debaixo de uma revelação do Pai. É isso que a igreja tem que viver. A igreja tem que viver debaixo de uma revelação. Outro dia, eu estava explicando a um grupo. A igreja primitiva não tinha Bíblia. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento. A igreja primitiva não tinha os rolos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que eles eram instruídos na doutrina dos apóstolos. E o que é doutrina? Doutrina é ensino. Então os apóstolos recebiam de Jesus, veja bem, os apóstolos recebiam do próprio Cristo vivo, recebia do Cristo, e da mesma forma que recebia, transmitia à igreja. Então a igreja tinha uma palavra fresca. Ela vivia debaixo de uma revelação, debaixo de um frescor. O próprio Cristo vivo estava no meio deles. Então, eles não tinham seminários, eles não tinham escola de profetas, eles não tinham nada disso. O que que eles tinham? Eles tinham uma sã doutrina dos apóstolos, fresca, revelada, no mesmo nível que eles recebiam do próprio Cristo, eles transmitiam à igreja, e a igreja ia crescendo. Nós perdemos isso, nós perdemos a referência. E o texto está mostrando aqui para mim e você que eles, os próprios apóstolos, eles tinham justamente uma opinião profética. Por João Batista era profeta, Elias era profeta, Jeremias era profeta e outros profetas. Então, eles tinham uma visão profética. Só que nenhuma daquelas visões proféticas respondia quem estava ali. Havia uma pessoa ao lado deles e aquela pessoa estava indagando a eles o que dizem que eu sou. E aí a resposta é opinião. A opinião não serve. A opinião não ratifica aquele que está. Só quem pode revelar Jesus é o próprio Pai. Por isso que Pedro se levanta no meio deles e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso é o que a igreja hoje, nossos dias, precisa. A igreja tem que andar nos trilhos, escute bem, nos trilhos do frescor do Espírito. A igreja tem que receber uma unção fresca e caminhar debaixo do que Deus tem para agora, para esse momento. O que é que a igreja tem a teu respeito, ao seu ministério? O que é que Jesus está falando contigo? O que é que Jesus está falando com a tua família? É essa frescura, é esse frescor que o Espírito de Deus está trazendo nesses dias. Por isso que a igreja crescia. Você vê, no primeiro, na primeira manifestação da igreja, onde Pedro faz o discurso, quase 3 mil almas se convertem. Na segunda, 5 mil. E a igreja crescia assustadoramente e havia graça em todos. Enquanto isso, Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Qual era o segredo da igreja primitiva? Isso. Eles viviam debaixo de uma revelação profética, debaixo de uma revelação do próprio Pai. É isso que a igreja precisa nos nossos dias. Hoje nós temos tantos ícones, mas que não representa. Nós temos tantas personalidades que é fulano, é ciclano, ninguém pode responder Jesus. Só quem pode responder, só quem pode dar o aval, só quem pode ratificar a pessoa bendita de Jesus é o Pai. Só o Pai. Por isso que o próprio Jesus diz assim: Simão, não foi carne e sangue que te revelou, porque carne e sangue não pode revelar. E quem te revelou, Simão? Foi o meu Pai. Meu Pai que te revelou, porque esse segredo ninguém sabe. Só o Pai sabe. Só o Pai pode revelar. Tem outras coisas mais que a gente precisa entender. E nós precisamos viver esse tempo. Nós não podemos viver com a unção ultrapassada. Nós não podemos viver com a unção de ontem. A unção de ontem foi de ontem. A unção do ano passado foi do ano passado. Às vezes nós queremos buscar referência. Nós vamos não sei aonde. Nós vamos buscar a bênção de Toronto. Nós vamos buscar a bênção não sei de onde. Nós vamos buscar a bênção de fulano. Nós vamos buscar... Gente! A bênção está onde você está. O próprio Deus pode revelar. Eu conto uma história que é a história do ciclo de ouro nos Estados Unidos. O ciclo do ouro. Onde as pessoas largavam tudo, né? E saíam e iam para a Europa buscar o ciclo do ouro. E um casal vendeu a sua fazenda, vendeu tudo que tinha e foi para a Europa em busca do ouro. Só que nada deu certo para aquele casal. E aí um dia eles decidem voltar para a América. E eles decidem voltar. E quando voltam, eles decidem um dia visitar a fazenda onde eles moravam. E num raio de 1 quilômetro, eles não poderiam entrar. Porque o exército americano tomou tudo. E ali descobriu a segunda maior jaziga de ouro dos Estados Unidos da América. Ou seja, aonde aquele casal buscava, queria ouro, e vendeu tudo por causa do ouro, era onde estava o ouro. Então quero te dizer, Deus está te revelando, Deus está mostrando para você, Deus está abrindo o leque. Hoje é tempo de revelação, é tempo de unção fresca. A unção ultrapassada não pode responder Jesus. E eu digo mais, João Batista não pode responder Jesus. Porque se respondesse, não precisava da revelação. Elias foi um grande profeta nos seus dias. Foi um homem tremendo, um homem que tinha uma comunicação com Deus tremenda. Mas ele não pode responder Jesus. Jeremias foi o profeta tremendo, chorão, chorou pela nação, chorou pela filha de Sião. Mas ele também não pode responder. Nenhum profeta pode responder acerca de Jesus. Só quem pode é o Pai, é Iavé. Só o Pai pode responder. Então, nós, igreja, povo de Deus, é tempo de buscar, é tempo de entrar numa esfera dimensional e buscar de Deus a unção fresca, a unção para agora, a unção que responde quem é Jesus. E eu pergunto a você, quem é Jesus para você? Aí você vai dar justamente a resposta baseada no livro que você leu, ou baseado no que você aprendeu na escola dominical, ou na escola de profeta, ou no seminário tal, ou na faculdade teológica tal. Deixa eu te dizer, nenhuma delas responde. Só quem pode responder é o Pai. Só o Pai responde. Só Ele responde quem é Jesus. E essa resposta é muito importante, porque essa resposta vai desencadear justamente o processo de crescimento na igreja. A igreja precisa responder ao mundo quem é Jesus. Porque a igreja é a única, é o único corpo governante na terra que pode falar acerca de Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo dele. E aonde está a cabeça, está o corpo. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. E aonde está a cabeça, está o corpo. E aonde está o corpo, está a igreja. Então quem vai responder acerca de Jesus é a igreja por revelação do Pai. Entendeu agora? Então é o Pai que vai revelar essa pessoa bendita que é Jesus. Então, às vezes nós estamos pegando a unção passada. A unção de ontem foi para ontem, queridos. A unção do mês passado foi uma bênção. Não adianta, ninguém pode transferir unção. Ah, eu transferi unção, eu fui lá não sei aonde, peguei a unção. Funciona não. Lembra até uma história de que o pai, já laureado, transferiu a unção para o filho. E diz assim, eu dou meus dons de milagre para o meu filho, eu dou o dom de sabedoria, eu dou o dom de ciência para ele, eu dou o dom, né, de línguas para ele. E aí o pai se ausentou e deixou o filho. E aí um dia alguém perguntou, e aí, como é que vai aquele pastor lá? Aí alguém disse assim, eu não sei, parece que alguém entrou na frente dele e pegou a unção toda, porque o rapaz não tem unção nenhuma. Então, mostra que na realidade, queridos, nós não podemos transferir a unção. Só quem pode dar a unção é o Pai. Só Ele dá o Pai. Só Ele traz a revelação. E aí, queridos, nós aprendemos que a unção passada não pode responder a unção fresca. Ali está alguém, a unção fresca ali, ó. A unção fresca é Cristo. Cristo é a unção fresca. A palavra Cristo é ungido, é Messias. Messias, Cristo ungido, é a mesma coisa. Ele é o ungido, ele é a própria unção. Quem vai responder? Jesus está perguntando, o que dizem que a unção é? Aí um diz assim, diz que a unção é o João Batista, diz que é Elias, diz que é Jeremias. A unção não é, a unção só o Pai revela, revela Pedro, e Pedro está com o coração contrito em Deus, e aí revela, tu és o Cristo, tu és a própria unção, tu és o próprio ungido. Que coisa maravilhosa, querido. É isso que a igreja tem que caminhar. A igreja tem que caminhar debaixo dessa pujança espiritual. Tem outra coisa mais que eu gostaria de falar, que é muito importante. Pedro, ele vai além da estrutura pensante estabelecida naqueles dias. Em outras palavras, ele diz, tu és a própria unção, tu és o próprio ungido. E por que que ele fala isso? Ele fala isso porque ele está numa dimensão. Você só pode falar acerca de Jesus, o que ele é, numa dimensão. É numa dimensão. Você não pode falar que Jesus é nessa dimensão nossa. Você tem que entrar na dimensão dele. É na dimensão dele que você tem que estar. Porque quando você entra na esfera que ele está, aí você vai receber justamente no nível que ele está a revelação. Não adianta estar na terra e você receber a revelação. Pedro estava numa dimensão, ele estava na terra, mas olha, o espírito dele estava captando numa outra dimensão, e aí o Pai revela para ele, olha, quem está diante de você é o próprio ungido, é o próprio Messias esperado, é ele. E aí Pedro faz uma das maiores declarações da Bíblia, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és a unção. Que tremendo isso. É isso que a igreja tem que dizer para o mundo quem é Jesus. A gente tem uma visão de um Jesus ainda maltrapilho, um Jesus ainda caminhando pelas ruas da Judéia, da Galiléia. A Bíblia diz, se conhecíamos ele dessa forma, não conhecemos mais. Jesus está numa outra dimensão. Jesus está numa outra esfera. E a igreja tem que entrar nessa mesma esfera que ele se encontra. E aí sim, você vai captar o que ele é. E aí nós vamos viver como a igreja primitiva vivia. Eles viviam debaixo de uma revelação fresca. Jesus falava com os apóstolos, e os apóstolos falavam com a igreja. Jesus falava com os apóstolos falavam com a igreja. E a igreja caminhava. E havia uma só voz, uma simbiose. Era a igreja, os apóstolos e Jesus. Tudo numa só. Aquilo que Jesus pediu ao Pai, Pai, a minha oração é que eles, assim como eu sou um em ti, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aí a unidade. A unidade só o Pai traz. Só o Pai traz a unidade. Isso é unidade. Hoje nós vemos uma igreja esfacelada. É um para lá, outro para cá. Não pode haver revelação debaixo de um esfacelamento, de uma coxa de retalho. Só Jesus e só o Pai pode revelar o Filho. Ninguém pode testificar do Filho senão o Pai. E ninguém pode testificar do Pai senão o Filho. Só que Jesus orou ao Pai para que a igreja também fosse uma com ele, assim como ele é um com o Pai. E isso está o segredo. Esse está onde a igreja vai viver um novo tempo e vai impactar o mundo. 2000 anos passou a igreja e nós ainda não impactamos o mundo. Nós não impactamos ainda o mundo e nós precisamos impactar. E para ir encerrando, deixa eu falar algo ainda mais ainda. Nós precisamos saber interpretar o mover de Deus. Como é que Deus se move? Neste caso aí nós vemos que Deus revelou a Pedro. Pedro estava justamente numa dimensão profética. E ele recebe. Então ele sobressai acima de todos. Não porque ele é melhor do que todos, mas porque ele pôde captar no espírito a voz do Pai. E aí o Pai revela para ele justamente quem é aquele que está ali. Aquele ali é o próprio ungido. E essa unção ascende aos céus. Olha que maravilha. Essa unção que Pedro diz, tu és ungido, ascende aos céus. E quando ascende aos céus, esta unção é derramada. E derramada onde? Na igreja, que é seu corpo. Maravilha, né? Profundo isso, né? A unção que, ó, ascende aos céus, depois é derramada. Jesus disse aos discípulos, fiquem na cidade até que do alto seja revestido de poder. Eles ficam na cidade. E aí, cumprindo-se o dia de Pentecoste, a unção é derramada. A unção Cristo. A unção Cristo é derramada na igreja. Ou seja, a mesma unção que estava em Jesus está na igreja. Só que partida em cinco. E aí nós temos que ler lá, em Efésios 4, versículo 11 e 12, que diz, alguns ele deu para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, visando um fim. Qual é o fim? Trazer uma estrutura para que todos chegassem justamente um nível varonil, até que todos cheguem à estatura, até que todos cheguemos à maturidade, à plenitude. Olha que unção maravilhosa. Então a igreja hoje tem que resgatar essa unção Cristo. Essa unção Cristo está no meio de nós. Esse Cristo que anda pelo meio da igreja, ele é a própria unção. Só que ele já derramou essa unção. A unção não está no céu. Não existe unção no céu. Nenhum anjo é ungido. Só a unção na terra. Por isso que a unção Cristo foi derramada. Deixa eu falar algo mais profundo. Jesus tinha um Espírito, o próprio Espírito dele, mas ele tinha também o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele ascende ao céu, o Espírito dele, o Espírito Santo, se une. E ele aí cumpre a promessa do Pai. Ele derrama o Espírito Santo, o seu Espírito, o Espírito de Cristo, derramado no próprio corpo, que é a igreja. A Bíblia diz que ele assentou nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder. E a Bíblia diz que ele deu à igreja. É a igreja que tem esse poder. A igreja tem que sair justamente desse atrofiamento, desse engessamento. A igreja está engessada. Quantas igrejas engessadas, quantos homens de Deus engessados, quantas mulheres de Deus engessadas, quantos moços engessados. É tempo de tirar o gesso. É tempo de tirar essas ataduras, essas masmorras espirituais que estão prendendo a tua vida. É tempo de unção fresca. Deus está falando contigo. Deus está dizendo para você, líder. Deus está dizendo para você, líder. Deus está dizendo para você, irmã, para você, irmão. Tira as ataduras, quebre os grilhões. Deus tem uma palavra fresca, direta para você, que vem do trono. Aí você está buscando aqui, você está buscando lá, você está com unção. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, em um ano 2000 eu fiz algo, tantas coisas maravilhosas. E hoje? A unção de 2000 foi para 2000. Mas estamos em 2020, 20 anos se passou. É tempo de sair do CTI. Sabe o CTI? É tempo de Deus levantar uma igreja forte, resoluta, pungente, uma igreja que vai prenhar o mundo, uma igreja que o mundo vai ver a luz dela. Porque o próprio Cristo está irradiando ela. Querido, Deus abençoe a tua vida. Que seja um tempo de revelação. E digo, a unção de ontem foi para ontem. A unção de hoje é para hoje. A unção de ontem não pode responder a de hoje. Porque a unção de hoje, é para agora, para esse momento. Como é que você pode fazer a obra hoje com a unção de ontem? João Batista não serve. Elias também não serve. Jeremias não serve. Outros profetas não servem. Quem que serve? Só o Pai. Só o Pai revela. E o Pai tem uma voz Pai, tem uma voz que está ecoando na igreja. O próprio Jesus disse: ouvi o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando e Deus está despertando o teu espírito, esse homem interior, esse homem do coração. Deus vai aguçar teu espírito. Deus vai dilatar o espírito da igreja. E a moradora de Sião vai viver as grandezas de Deus. Nós vamos entender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura de Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses ouvintes do canal Reino Sacerdotal, que possa, Senhor, alcançar corações, alcançar vidas, Senhor, alcançar pessoas, alcançar ministérios, ministérios que estão quebrados, ministério que precisa de uma unção fresca, aleluia, uma unção que vem do trono, uma unção que vai levantar, que vai erguer, uma voz igual aquela voz que Lázaro ouviu no túmulo, onde 4 dias e ele ouviu. Ó Deus, já estava no Seol, mas lá no Seol ele ouviu uma voz ecoar e chamar ele pelo nome: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Assim a igreja precisa sair, ó Deus, do túmulo. Ó Deus, precisa abrir, ó Deus, os sepulcros dos ministérios. Ó Deus, a igreja não pode ser uma igreja morta, mas a igreja tem que ser rediviva, assim como é redivivo o cabeça dela. Senhor, abençoe esse pastor, abençoe essa pastora, essa líder, esse jovem, esse moço, essa família, esse ministério, essa igreja, abençoa e traz despertamento. E a exemplo de Pedro, nos levantaremos nesses dias de caos, de trevas, para dizer ao mundo: Cristo é o ungido, ele é o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Deixa aí o seu gostei, né? E para que a gente continue trazendo palavras frescas como essa, que vai erguer e vai dar a você justamente, ó, um boom, fazer com que tua vida seja pungente, cheia de Deus. Graça e paz, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em Cristo.